Opa, hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro de 2016. Eu tô aqui, ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, criptografia, erro 53, Shruji e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Deu uma zoada na edição ontem, né? Malditos estagiários. Deve ter apertado algum ESC no meio do caminho. Mas não foi no cast inteiro, não. Acho que foi só na metade das notícias. Foi só num bloco, pelo que eu pude perceber. Mas aí você vê como é que é tudo falso, né? Que o podcast é tudo falso, tudo gravado, tudo editado. Ali você tem uma ideia do bruto, né? Tem as pausas, né? O momento que eu respiro. A importância de ter uma pós-produção, né? De ter uma edição. Porque não tem jeito, né? Às vezes tem que pensar. No ao vivo, né? Tem aquela pauta, já tá tudo ali arrumadinho, já sabe o encadeamento, a pessoa já treinou, mas às vezes dá um bug no cérebro lindo. Aí fica aquele silenção. Mas hoje não vai ter, não. Hoje já mandei o estagiário embora, não precisa mais se preocupar. E deixa eu agradecer, claro, aqueles que tornam o Cocatec uma realidade, que permitem o microfone ligado e as portas abertas. Se você também quiser fazer parte dessa trupe, coca.tech/patrão, como faz o Jorge Dias, o Rodrigo Meira, o Luiz Mota, o Marcos Paulo Moraes, o Cláudio Tadeu, o Fábio Póvoa, o José Gomes Júnior, o Cláudio Campos, o Caleb Dias, o Marco Antônio Pincelli, o Luiz Moto, o Alexandre Santos Costa, o Guilherme Crespo, o Marlon Martins, o William Arantes e o Marcílio Santos. Obrigado, Cocas!
Notícias. Notícias. Cocatec.
Desde quarta-feira de noite que eu tô sem acesso ao YouTube. Funciona a internet inteira, o próprio site do YouTube carrega, só não carrega o vídeo. Eu troco de internet, eu coloco uma outra operadora, carrega. Se você tem alguma dúvida que existe traffic shaping, né, de YouTube na net, tá aí a prova. Eu ligo pra lá, não, a sua área tá aí, mano, deve ter dado alguma zica, desconfigurou alguma coisa. E eu tô sem acessar os vídeos do YouTube. Sobre o caso do FBI, né, tá cada vez mais interessante, tá cada vez mais uma declaração política. Tem gente fazendo a manifestação na frente das Apple Store, dizendo, ah, legal, é isso aí, mantenha a privacidade. Embora seja uma bobagem, eu vou explicar já por que isso é uma bobagem. Tem alguns detalhes bem legais que eu descobri. A Apple, por exemplo, ela sugeriu que esse processo acontecesse na encolha. Ó, eu respondo pra você, FBI. Pode ir na justiça, mas eu vou responder na encolha, em privacidade. E o FBI falou, não, você vai responder em público. Todo mundo vai ver o que você tá respondendo aí nessa questão. Então parece de fato que o FBI quer mostrar, ó, não, a gente precisa ter acesso às coisas, porque a China tá de olho, né? A China quer os backdoors, a Apple, não tem backdoor não. Nem o governo americano tem backdoor, quem tem backdoor não pode falar que tem backdoor. Então esses não existem, mas não tem backdoor pro FBI. Uma vez que a Apple quebre, talvez ela até não coloque um backdoor, ela faça sob demanda, faça para aquele aparelho, crie, né, uma chave mestra para liberar diversas tentativas para liberar a força bruta, mas está todo mundo de olho. A galera de tecnologia começou a se juntar em favor da Apple. O Twitter, ó, legal, tamo com você. Apple, a Microsoft, o chefe jurídico da Microsoft, deu umas tweetadas, o Satya Nadella retweetou, ou seja, meio que entrando no conjunto. Tem petição para que a Casa Branca apoie a Apple. A Casa Branca hoje está apoiando o FBI. Isso é legal dos Estados Unidos, as instituições são meio separadas, né? Você pode lutar independentemente, não tem uma visão unificada do governo, isso é bem legal. É bem provável que esse caso vá à Suprema Corte, até porque o FBI tá usando uma lei. Quando se fundou a Suprema Corte há 200 anos atrás, tinha uma cláusula dizendo, olha, quando não tiver leis regulando, né, o problema, aí você abre uma exceção, e o FBI tá recorrendo a essa exceção. Talvez até depois desse processo a gente tenha uma nova lei. Tem projetos de lei, tanto a favor da criptografia quanto contra. Ou seja, é um caso político no final das contas. O seu John McAfee, Ele disse, ó, FBI, deixa a Apple pra lá, me passa o iPhone que eu quebro ele pra você. Em 3 semanas, eu quebro ele pra você. Tenho aqui a minha equipe, bota lá no Google aí. Você vai ver que eu tenho 200 mil citações, posso fazer isso pra vocês. Demora 3 semanas com a minha equipe, a gente vai usar engenharia social. Não entrou em detalhes, mas vale lembrar que o John McAfee é um fanfarrão candidato à presidência dos Estados Unidos. Deve ser mais marketing do que qualquer outra coisa. Mas o dado principal que eu queria saber era que informações o FBI gostaria de extrair do iPhone. E isso eu descobri. E aí você vê que é uma baita de uma falácia toda essa briga. Bem, entre aspas. Porque o que acontece? O FBI conseguiu tudo aquilo que ele queria até o dia 19 de outubro. Dia 19 de outubro de 2015 foi a última vez que o iPhone sincronizou. E aí a Apple deu, ela tem que dar todos os dados. Ó, tá aqui o que tava no iCloud do cara a última vez que ele sincronizou, que foi no dia 19 de outubro. Existem 44 dias que o FBI não sabe o que aconteceu. 44 dias que estão offline dentro daquele aparelho. Poderia ser mais, o que daria força a quebrar o iPhone. Ou poderia ser menos, poderia estar faltando um dia de sincronia. E aí o FBI, ah, tá bom, um dia não é tanta coisa assim. Por isso, lembra que eu falei ontem, não faz sentido o Facebook entrar na briga, Twitter entrar na briga, porque quando entra na parte de servidor, todo mundo é obrigado a entregar os dados. Não tem essa. Agora, o que eu achei curioso é que o FBI diz assim, olha, eu tenho aqui os dados até o dia 19 de outubro, mas eu preciso dos dados, que foi quando sincronizou com o iCloud, mas eu preciso dos dados nesses últimos 44 dias, eu quero saber pra quem esse cara fez FaceTime, pra quem esse cara mandou mensagem, porque isso vai pela rede da Apple, né? Não vai pela rede da operadora. E aí a coisa fica esquisita de novo, porque a Apple sabe pra quem aquele número mandou a mensagem, talvez não saiba que mensagens foram enviadas, talvez o FBI queira esse conteúdo, mas só, olha, esse cara aqui mandou mensagem pra esse número fez FaceTime pra aquele outro, ou seja, o FBI tá querendo alguma coisa a mais. Fora que, pela norma, porque isso é protocolado, tem um documento da Apple dizendo, ó, caso você queira quebrar o iPhone, se for abaixo de iOS 7, eu dou tudo pra você. Agora, acima do iOS 7, não dá pra descriptografar, eu te mando tudo do iCloud, mas eu não consigo te mandar dados de terceiros, até porque dados de um aplicativo pode estar criptografado. Então a Apple, ela meio que, ó, às vezes eu posso não conseguir quebrar, ela se resguarda de alguma maneira. Talvez o que o FBI queira é abrir de fato o aparelho e ver tudo que tá ali dentro. E outra coisa, né? Era só um iPhone 5C. Se o outro cara também tivesse um iPhone 5C, opa, peraí, esses caras trocaram mensagem, esses caras trocaram FaceTime, como é que eu faço um FaceTime com um Android? Bem esquisito, embora eram dois que cometeram o atentado, existe a suspeita de outros dois, né? O FBI tem essa suspeita que seriam esses outros dois que estariam do lado de fora, que acionariam um dispositivo à bomba, talvez esses tivessem iOS, mas é meio, né, parece meio esquisito, né? Você tem uma equipe e aí você quer se comunicar com essa equipe? Não, com esse cara daqui eu falo via iMessage, via FaceTime, esse outro aqui eu falo via WhatsApp. Não, né? Cria um grupo do Telegram, coloca todo mundo ali, vamos trocar informações. Tá bem legal, tá bem bacana, vamos ver o que vai sair daí. Claro que muita besteira também foi falada. Falado, ó, o FBI podia usar a impressão digital do falecido. Cara, um iPhone 5C não tem digital. Fora que você tem se descarregar, né? E você carrega, você tem que informar a senha, não rola mais a digital. Depois de 48 horas que você não usa digital, você tem que digitar o código. E acho que, se eu não me engano, a polícia foi apreender um iPhone. Ela pode pegar o seu dedo e colocar no aparelho, porque impressão digital não é um dado confidencial, não é um dado reservado. Então ela pode pegar o seu dedo, isso lá nos Estados Unidos, a polícia pode pegar o seu dedão e colocar no iPhone. Outra coisa que falaram, a Apple já desbloqueou 70 iPhones, por que que não quer desbloquear? Sim, a Apple já desbloqueou 70 iPhones, o FBI já falou isso, mas eram 70 iPhones iOS 7. O complicado, a treta tá no iOS 8 ou iOS 9. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai sair daí. Curiosamente ou não, a Apple ganhou mais tempo. Ela tinha 5 dias para responder. Agora ela tem até o dia 26, ou seja, mais 7 dias a partir de hoje, eu totalizando aí talvez uns 8 dias. Ganhou mais tempo, mas é bem provável que isso vá cair numa Suprema Corte, que isso vá escalar de alguma maneira. Os especialistas em segurança, que talvez devessem ser ouvidos, tem dois lados, né? O quanto que você quer privacidade e o quanto que você quer segurança. Essa é a balança. Mas os especialistas em segurança, hackeragem, né, diz, ó, se vocês abrirem, se colocar um backdoor, a gente vai achar. É aquilo que falei. Se tem uma parede, ela é inviolável. Agora, a partir do momento que você coloca uma porta nessa parede, um backdoor, pode vigiar, super segurança, pode fechadura biométrica, passa a ser possível violar. A Apple corrigiu o erro 53, não é o erro da data, não é o erro de 1970, é o erro 53, aquele do Touch ID. Trocou o Touch ID e brincava o aparelho, a Apple corrigiu. Curioso que semana passada ela disse assim, não, é de propósito mesmo, por causa da segurança. E dessa vez ela falou o seguinte, olha, isso foi um erro, na verdade. Era pra só travar o Touch ID. Essa versão que tá travando, tá brincando o aparelho, ela foi distribuída, era pra fábrica, mas acabou vazando, acabou sendo distribuída na versão full. Tanto que não acontece com quem tem a atualização over the air. Se você atualizou over the air, ok, você não cai no erro 53. Se trocar o Touch ID, ele só fica inutilizado e não todo o aparelho. E essa é, na verdade, uma nova compilação do iOS 9.2.1. Quem tá com o erro 53, só conectar no iTunes e fazer um restore que vai funcionar. Outra entrevista que você tem que ler é de um executivo da Apple, o Johnny Shurji. Eu falei errado esse nome, com certeza. Ele é responsável pelos chips da Apple. Sensacional a entrevista feita pela Bloomberg. Porque é um cara que fica meio ali à parte. Quando surgiu o iPhone primeira geração, tinha diversos problemas. Porque era um compilado de diversos fabricantes. E tem que estar tudo ali coladinho, funcionando. Tela, otimiza a tela, a bateria, o modem, o chip, processamento gráfico, e não tava com uma qualidade legal. Aí o Steve Jobs, o negócio tá meio ruim. Pegou o Bob Mansfield, na época que era chefe de hardware, e falou, pô, a gente precisa, né? O que a gente pode fazer aqui? E aí eles pegam o Shurji, que na época tava trabalhando na IBM, antes trabalhava na Intel, pra desenvolver essa linha de chips, que chega em 2010 com o A4, do iPhone 4, do iPad. E ele fala uma série de detalhes interessantes. Diz que o iPad Pro era pra sair com o chip do iPad Air 2, mas aí ia sair junto do iPhone 6S, que tem um A9 e, né, ia criar um desconforto. A galera ralou pra fazer um A9X, que é o chip do iPad Pro. É legal que você vê como a coisa é dinâmica, como cada setor, né, como cada pecinha tem um baita trabalho ali em cima. O chip é o core, é o coração. Os caras trabalharam 6 meses pra deixar o A9X redondinho. E ele não confirmou, né, isso foi um perfil feito pela Bloomberg. E lá tá citado que o iPhone 5SE e o iPad Air 3 virão usando o chip A9 e o A9X. Não é algo oficial, mas um perfil feito pela Bloomberg, que ficou dias com os caras. Foi lá onde eles montam, estudam os chips na Califórnia, na Apple, lá em Israel. O Shurji, ele é israelense, né? Não ia soltar essa informação, então reconfirmado mais uma vez o iPhone 5SE e o iPad Air, não fala de Apple Watch, mas o iPhone de 4 polegadas, o 5SE e o iPad Air 3, confirmado com o A9 e o A9X. Você ficou sabendo do Freedom 251? É um smartphone indiano baratíssimo. Sabe quanto custa? Eu vou falar o preço em dólar, que fica mais chocante ainda. 4 dólares. Um smartphone de 4 dólares na Índia. Aqui no Brasil já fica caro, já assusta. São o quê? 16 reais. Mas ainda assim, tá abaixo do Netflix, tá abaixo de 22 reais. Tá barato. E é um Android, obviamente, 5.1, né? Não é de todo ruim. 4 polegadas de tela, processador de 4 núcleos, 1.3, 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento interno, uma câmera traseira de 3 megapixels com foco automático, tem até câmera frontal. É miudinha, 0.3 megapixels, mas fazendo um baita sucesso. O site abriu o bico. E isso é muito bom, porque um smartphone nesse preço desestimula o dumbphone. Claro que você tem muito incentivo do governo. De material são 40 dólares. Então, como é que pode algo de 40, só de material, de 40 dólares, está sendo vendido por 4? A conta não fecha. Talvez até a gente tenha alguma surpresa num momento futuro, mas é uma paulada em cima dos dumbphones, dos telefones burros. Falando de burrice, sabe, a LastPass fez uma pesquisa nos Estados Unidos e descobriu que 95% dos americanos compartilham as suas senhas. E aí, no primeiro momento, eu fiquei chocado. Como assim 95%? Senha é uma coisa pessoal, é só sua. Mas aí você entende, porque a senha do seu Wi-Fi é compartilhada. Se na sua casa tem mais de uma pessoa, vocês compartilham a senha de Wi-Fi. Mesmo se você morar sozinho, você pode estar compartilhando a sua senha de Wi-Fi com um amigo. Não, ó, entra aí no meu Wi-Fi. Talvez até a senha de Netflix. Então não é de todo alarmante, né? 95% dos americanos compartilham até 6 senhas com alguém. E um dado curioso, os mais jovens têm uma tendência a compartilhar mais as suas senhas do que os mais velhos. A galera de 18 a 30 anos, 40% 60% é inclinado a compartilhar sua senha. De 30 até 45, 15%. E acima de 45 anos até 60 anos, 6%. Mostra como, de alguma maneira, como a nossa economia está mudando, como a gente está indo para essa economia do compartilhamento. Que nem seu Kanye West. Ah, não vou colocar no Apple Music. E tá reclamando do Pirate Bay. Pô, os caras aí na pirataria. Tá dificultando o trabalho. Tem 11 milhões de pessoas usando o Apple Music. Sim, eu sei, o artista tem direito à sua obra, ele comercializa do jeito que ele quiser, mas tem um impacto. Agora, o que me chamou a atenção na pesquisa do LastPass foi que 59% usa a mesma senha para diversos serviços. E isso não tem perdão. Talvez eu até tenha alguma senha aí. Depois eu vou até olhar, acho que no Watchtower do OnePassword tem como ver isso. Talvez eu até tenha alguma senha igual. Mas, olha, não tem motivo para você ter senhas iguais. Que você faça uma fórmula para lembrar que a sua senha, sei lá, do Google seja XPTO robô verde e do iCloud seja XPTO maçã. Cria alguma variação, adiciona um extra no final, porque algumas senhas é legal de você saber. Senha de Gmail, senha do iCloud. Não pode esquecer a senha do Dropbox, também é importante. Muita coisa tá no Dropbox e, claro, a senha mestra do OnePassword. Senha de banco também, mas usem senhas diferentes. Sabe aquele hospital que foi hackeado, né? Sequestraram a rede do hospital, tinha que pagar, eram 3 milhões, né, de dólares, ou 3 milhões de dólares. Conseguiu pagar só 17 mil. Deu 40 bitcoins pra hackeragem e liberaram a rede. Problema é que, né, ó, já é uma rede vulnerável, já, ó, outros hospitais devem usar o mesmo software, deve usar o mesmo conjunto, o mesmo aparato, o mesmo equipamento. Então, é preciso estar atento. Já aconteceu um caso assim, né? Foi numa prefeitura no interior de São Paulo, não foi? Sequestraram tudo. A mesma coisa. O que é mais para registrar? Ah, só comentar aqui que a juíza de Mariana ordenou a quebra de sigilo de e-mails e de mensagens de chat da Samarco em função do que aconteceu. Então, você vê que essa prática de investigação acontece aqui também, é comum. Embora, faça o registro, é da empresa. Bateram lá na porta da Samarco, ó, vocês precisam mandar aí, ó, desde, acho que é 1º de setembro até 30 de novembro, passem tudo pra cá. Quero saber o que vocês estavam conversando. O que mais que a gente pode comentar? Os smartwatches venderam mais do que os relógios suíços em 2015. 2015 foram 7,9 milhões de relógios suíços. Relógios suíços é porque a Swatch, por exemplo, é um conglomerado. São várias empresas que se uniram. Isso foi em 1970. Quando surgiu a Casio, né, os relógios Quartz, a galera se reuniu. Foi uma... Ó, vamos fazer aqui um conglomerado para lutar contra aqueles carinhas. E no último trimestre de 2015, foram 8,1 milhões de smartwatches, 63% de Apple Watches, liderando o mercado, e de relógios suíços, 7,9 milhões. Virou a chave, né? Isso aí, você pode até dizer, ah, eu não quero relógio, eu não vou usar relógio, é relógio é ultrapassado, smartwatch não colou. Ok, você pode dizer isso, mas a chave virou. O mercado pode até fracassar, mas hoje a galera tá comprando. Pode ser que mude daqui a um ano, mas hoje a galera tá comprando mais smartwatch do que relógios tradicionais. Isso que a galera não entendeu ainda, eu vejo quando reclama. Não é perfeito o smartwatch, tem uma série de problemas, mas hoje a galera não quer só um tênis para correr. Acabou essa época. Antigamente, a galera corria descalço, né? A galera corria de quichute, era qualquer tênis. Hoje não. Hoje você tem aquele tênis que você pagou R$500, R$1.000 para correr. Você tem uma roupa específica, meia, super, hiper confortável. Você conta a quilometragem do seu tênis, porque ele envelhece, o amortecimento vai pro espaço. Acho que são cerca de 400 quilômetros, a vida útil de um tênis, que vamos combinar, é coisa pra caramba, é você ir do Rio pra São Paulo. Você tem monitores cardíacos, né? Hoje em dia não basta só short e tênis. A galera quer, por isso, a compra dos aplicativos de corrida pelas marcas esportivas virou a chave. Estamos definitivamente na revolução digital. Em termos de patente, tem uma da Apple mostrando aquele keyboard cover, né? Com o pano, né? Que é flexível, com as teclas retroilumináveis. Tem uma outra da PrimeSense, mapeamento 3D, mas PrimeSense é Apple, mas de reconhecimento de sinais, né, de movimentações, né, tipo um mapeamento 3D, e aí talvez, né, o 3D Touch já seja um caminho, né, para algo mais. Talvez o nome 3D Touch que a gente tenha no iPhone tenha desdobramentos no futuro. Ah, falando de mercado, 98,4% do mercado hoje é Android e iOS. Android continua com seus 80%, praticamente um pouquinho mais, mas o fato é que há um ano atrás era 96%, agora 98%. Galera migrando cada vez mais para a duplinha Android e iOS. E aí, Sati, cadê o Windows Phone? De atualização, vale a pena comentar que o Skype está liberando a videoconferência com até 25 pessoas, tanto para iOS quanto para Android. 25 pessoas falando em vídeo. Por hora, América do Norte e Europa, mas bacana. Aquele jogo que foi um sucesso no Kickstarter, o Exploding Kittens, né? Juntou explosão com gatinhos. Foi um sucesso, Coca. Buscava 10 mil dólares, né, no Kickstarter de crowdfunding, conseguiu 8,8 milhões, praticamente 9 milhões de dólares, 220 mil investidores, muita gente. Era originalmente um jogo de cartas, mas né, com tanto dinheiro fizeram um aplicativo e já está disponível Exploding Kittens. Não, sexta-feira falando de games, mas vou falar de games já já, mas aí uma outra dica extra, Exploding Kittens. O PayPal também fez uma atualização completa no iOS, ficou bonito o novo PayPal, para Android também ficou bem legal, e de Android também o Vimeo atualizou e agora está com suporte ao Chromecast, mas ainda não tem vídeo offline. No iOS eu posso marcar um vídeo do Vimeo baixar, ele fica offline no dispositivo, mas no Android eu ainda não consigo fazer isso. De redes sociais, tem pra comentar o Twitter, que ele tá com uma... Ele fez uma atualização legal pra quem dá suporte nas empresas que dão suporte via Twitter, pra que você precisa de alguma informação confidencial, né? Geralmente a galera, ó, me manda uma DM aí com seus dados pra facilitar esse recurso e depois também pra você avaliar, dá uma nota aí de 0 a 10 pra como foi o atendimento. Legal. É o Twitter buscando alternativas pra se manter, como é que eu posso dizer, relevante. Mas teve uma falha também, vazaram cerca de 10 mil e-mails, ele já entrou em contato com a galera, foi mal aí, vazou, mas foram só os números de telefone e os e-mails, senhas não vazaram, mas ainda assim o Twitter entrou em contato com cada uma dessas pessoas. Yahoo continua mal das pernas, tentando separar o Tumblr, a equipe de mídia, né, que era junto, aí era separado, aí juntou, teve treta, agora tá separando de novo, até pra ver se ajuda alguém a comprar. Teve mais demissões, várias sessões da área de mídia do Yahoo foram encerradas também, enfim, Marisa Maia não conseguiu dar um jeito cool ao Yahoo. E pra finalizar, registrar três coisas. Uma engenhoca que eu achei simplesmente... Dois engenhocas. Uma delas que eu achei simplesmente genial é você tem um dispositivo a pilha, né? E aí, sei lá, quatro pilhas pequenas. Você pega uma dessas pilhas, tira fora e substitui por uma palito. Você pega uma pilha palito e aí você coloca numa carcaça que tem tamanho de pilha pequena. Então, você, sei lá, quatro pilhas pequenas. Uma delas vai ser uma AA que tem a mesma... Não tem a mesma quantidade de carga, mas tem a mesma voltagem. Ou seja, se com quatro pilhas pequenas duravam um mês, vai durar, sei lá, de repente 3 semanas com essa pilha palito. Mas por que eu achei isso engenhoso? Porque essa moldura, ela é inteligente. Você pode ligar e desligar o dispositivo. Fecha o circuito, abre o circuito. Ok, você não pode fazer muito mais do que isso, mas você pode ligar e desligar um dispositivo a pilha. Você pega o seu iPhone e liga aquele dispositivo a pilha. Achei genial. Outra coisa também que vale a pena registrar é que qualquer mídia física tem um tempo de vida, né? O CD tem um tempo de vida, DVD tem um tempo de vida, muitas das vezes bem maior do que a nossa vida, mas não é eterno. E os caras conseguiram pegar 360 terabytes de dados e colocar dentro de dentro de quartzo, dentro de um cristal de quartzo. E dura 14 bilhões de anos. Só pra você ter uma ideia, o universo tem 13... Tá bom, vai. Tem 13,8, quase 14 bilhões de anos. Tem a idade do universo. Vamos combinar que agora a gente tem uma mídia eterna. E por último, registrar o algoritmo da Netflix. Ela anunciou na quarta-feira que vai levar em conta outros fatores, né? Vai levar em consideração a disponibilidade, tipo, dois filmes da mesma temática. Vamos dizer, dois filmes iguais, mas título, obras diferentes, mas se você gostar de um, é bem provável que você goste de outro. Só que eles estão em regiões diferentes, né? Disponibilidades diferentes. Um tá disponível e o outro não tá, e ao contrário em outro país. Isso vai ser levado em conta, a questão das diferenças culturais, linguagem, enfim, trabalhando no algoritmo que, conforme você tem um catálogo gigantesco, você tem que saber o que sugerir pra pessoa assistir. Porque se você sugere coisas ruins, a galera, opa, pô, esse Netflix tá chato, hein? Só tem... É a sessão da tarde esse Netflix. A pessoa acaba desestimulada, mandando bem a Netflix.
Aplicativos. Coca.
Sexta-feira é dia de falar de games e vamos começar falando de um jogo pro Apple Watch. Você que tem Apple Watch, dá uma espiada no Time Game of Pong. É o Pong tradicional. Pra quem não lembra do Pong, é da Atari, tem dedo do Steve Jobs. Eu não vou contar aqui a história. Dá uma pesquisada por Steve Jobs Pong, que era um jogo de ping-pong virtual. Aí deu origem ao Breakout dentro da Atari. Steve Jobs já trabalhou na Atari. E quem fez o jogo, na verdade, foi o Wozniak. E aí o Jobs ganhou uma grana, dividiu com o Wozniak, mas falou, ó, não ganhei tantão não, ganhei só um tantinho. Dividiu só parte da grana, ganhou 5, 7 mil dólares, mas disse que tinha ganhado 500, 700 dólares e dividiu esses 350 com o Wozniak. O cara da Atari, o chefão da Atari, sabia disso, mas fez o vista grossa e falou, ah, pra mim tá bom, tô pagando o preço de um Steve e levando dois Steves. É uma história legal e isso mostra muito. Você pode achar que isso é pilantragem, porque existia amizade ali, não vou entrar nesse mérito. Entretanto, isso é muito do espírito da Apple hoje. Poxa, por que que eu não vou abaixar o meu custo de produção? Por que eu não vou deixar tudo azeitado? Baixa o custo de produção, otimiza o máximo que pode e aumenta a margem de lucro sem repassar isso pro consumidor, né? Tem... é um pouco mais elaborado do que simplesmente, ah, foi picaretagem e mais coisa aí nessa história. E dica de aplicativo hoje, vou começar falando de um pra Mac, um que eu gosto muito, o Photobook. Na verdade, vou falar primeiro do iOS e aí faço o gancho pra esse aplicativo pro OS X. Aplicativo pra iOS que eu vou pensar hoje é o Foto Documentos. Você já deve ter feito algum cadastro, alguma coisa, de repente, no seu condomínio. Tem que fazer aqui uma fichinha. Aí a pessoa pede uma foto. Tem alguns lugares que são sagazes e tiram a foto na hora. Meu último passaporte, não precisei levar foto. A Polícia Federal tirou foto lá na hora. E era uma câmera normal, uma câmera digital dessas quaisquer. Mas ainda assim, em alguns lugares te pedem uma foto. E eu não sei você, mas ativa um toque quando o cara fala assim, eu quero uma foto 3x4. É óbvio que você não vai tirar uma foto 3x4. Acontece que a fichinha tem um espaço para fotos 3x4. E aí, como é que você vai fazer para conseguir essa foto 3x4? Você pode tirar uma foto qualquer e manda pro cara se virar. Mas ativa o toque, aí eu pego o meu Pixelmator, coloco ali 3x4 centímetros, corto. Só que tem um aplicativo para isso, para te ajudar nessas fotos de documentos. Você tem modelo para 3x4, para 5x7, que são as mais comuns, mas tem diversos outros tamanhos. Mas fica ali formatado bonitinho, você já manda por e-mail, já resolve o problema. Então é um aplicativo legal, custa $2, coloca na sua lista de desejos, que você não vai precisar disso semana que vem. Quando precisar, você compra. Vai que no meio do caminho, vai que de hoje até quando você precisar, ele entra em promoção e fica gratuito. Então anota aí na sua carteira de aplicativos. E aí, falando de fotos, a gente pode falar do Photobook, operações em lote em fotos no OS X. Às vezes você precisa colocar uma marca d'água numa foto. Às vezes você precisa redimensionar, ou então, bacana, você precisa otimizar. Otimização é super importante. Você pode otimizar um JPG, você pode otimizar, reduzir o tamanho de um PNG sem perder a qualidade. Eu consigo uma otimização na casa de uns 20%. Talvez pro seu serviço. Depois tem que até falar de um serviço legal de fotos. Semana que vem eu falo de um serviço legal de fotos que tá pintando aí na área. Mas no seu serviço de fotos, ok, deixa grandão, deixa full resolution. Mas você vai publicar num site, você vai, enfim, mandar pra alguém, não precisa ser grandão. Você pode otimizar, você pode cortar, você pode, né, colocar uma marquinha d'água pra não saírem usando essa foto por aí. Pode ser uma marquinha d'água de texto, algo que você escreva, ou uma outra imagem. Você pode escolher o posicionamento. Ah, eu quero no centro, quero... em qual quadrante você quer que fique essa marca d'água? Que pode ser, por exemplo, um carimbo de data. Você pode também... É tudo em lote. Você pode fazer com... Você seleciona 10 arquivos, ele vai fazer isso com as 10 imagens. Você pode até, caso queira, renomear essas 10. Você seleciona essas fotos e aí você quer que ela seja foto 1, foto 2, foto 3 em sequência, aquele nome bonitinho. Você manda, ele já renomeia pra você. E aí manda por e-mail, publica, enfim, faz aquilo que você precisa fazer com as suas fotos. Photobook, pra quem precisa de processar fotos em lotes no SX, é o que você precisa, Photobook. E vou fazer o seguinte, o primeiro que chegar no grupo do Telegram e colocar a hashtag Photobook, não vai errar o nome, hashtag Photobook, o primeiro que colocar lá no grupo do Telegram leva uma licença do Photobook. Dicas de aplicativo hoje, o jogo A Tiny Game of Pong, Fotodocumentos e Photobook. Os links estão todos aqui nas notas desse episódio e você baixa lá, claro, na App Store.
Comentários.
Comentários.
Cocatec.
Um registro legal que mandaram por e-mail é na questão de enviar pro Kindle o que você pode fazer através do Readability. A questão é que no Readability você faz... Ele tá no Readability. Você pegou, mandou pro Readability e do Readability você jogou pro Kindle. Bom registro, vale a pena. Mas no ConfiRead você manda direto pro Kindle através da caixa de compartilhamento de qualquer lugar do sistema. É um passo a menos. Não vai pra Readability e do Readability pro Kindle. Você manda direto pro Kindle. Ah não, esse artigo aqui eu quero ler. Mas ainda assim fica um registro bacana que o Readability também envia pro Kindle. Uma dica para você que tem um iPhone 6S, 6S Plus, obviamente também, um iPhone com 3D Touch, é que você pode ativar o Assistive Touch, aquele botão Home virtual que fica na sua tela. Aí você toca, tem aquelas ações que você pré-configurou. E tem também uma opção de você tirar print da tela. Isso é interessante pelo seguinte, porque às vezes você pode querer tirar print com uma única mão. Você tá ocupado, de alguma maneira, tá com a mão suja. Mão no volante não, porque você não faz isso. A Coca, mas peraí, por que eu vou querer tirar um print tão rápido assim? Você pode querer tirar um print rápido assim quando você tá ouvindo podcast, que é uma coisa em tempo real. Opa, peraí, interessante esse minuto aqui. Peraí, deixa eu registrar que depois eu vou voltar aqui que eu não peguei direito o nome aqui. Eu vou ouvir direito depois. Você cria um marcador, aperta o power, liga a tela, tira o print. E nessa agilidade, a sua outra mão pode estar ocupada. Então, o que você pode fazer? Você pode ativar o Assistive Touch, deixa ali uma meia dúzia de atalhos que sejam interessantes para você, e no 3D Touch você deixa a captura de tela. Só que, olha aí que barato, para não ficar esse botão virtual home sempre na tela, isso era legal antigamente que não dava problema do botão home, hoje nem tanto, e hoje incomoda, tudo bem que a tela é maior, mas me incomoda aquele botão. O que você pode fazer? Você cria um atalho de acessibilidade, ajuste geral, acessibilidade, atalho de acessibilidade, e diz que quer ativar o Assistive Touch quando apertar 3 vezes o home. Aí você aperta o home 3 vezes e vai aparecer o Assistive Touch. No meu atalho de acessibilidade, eu tenho 3 funções. Eu ativo o Voice Over, eu ativo o Inverter as Cores e posso ativar também o Assistive Touch. São as 3 opções. Por que que eu tenho essas 3? O Inverter Cores tá meio em desuso porque eu tô usando Night Shift, depois eu posso até tirar. Aí eu vou fazer uma revisão aqui. O Voice Over eu ligo, eu deixo como atalho de acessibilidade, porque às vezes eu tô no carro e eu tô esperando uma notificação. Quero saber quando vai chegar. Então pra não apitar, eu tenho que pegar iPhone, mas não posso pegar iPhone porque eu tô dirigindo. Eu entro no carro, ligo o Voice Over, ligando o Voice Over, quando chegar a notificação ele vai ler. Peraí, é a notificação que eu quero. Aí encosta o carro, ou a moto, o que for, ou enfim, se eu tô num momento de áudio, vai funcionar igual, recebo a notificação, faço aquilo que tem que fazer e sigo o jogo. Então pode ser uma boa pra você. Você, 3 toques no home, ativou o Assistive Touch, pressionou o 3D Touch, tirou o print da tela. Não precisa das 2 mãos, a não ser que você seja Mega Master Ninja e consiga apertar o home e o power ao mesmo tempo com uma única mão. Até dá se tiver em cima da mesa e tiver um apoio que você coloca ali perto dos botões de volume, na parte esquerda, você até consegue tirar com uma mão só, mas assim, eu acho que é mais prático, mais ágil. Você pode colocar nas opções, caso você não queira usar o 3D Touch, você pode colocar numa das opções do... Você tem um iPhone 6 ou inferior, você pode colocar nas opções do Assistive Touch. Não precisa usar obrigatoriamente o 3D Touch. É só um atalho, é só um carinho. Eu tenho usado bastante o 3D Touch. Eu gostava do SwiftKey, mas agora eu tô usando o nativo exatamente pelo 3D Touch, exatamente pra usar como trackpad. Passo um 3D Touch no teclado e vou navegando pelo texto, me ajudando bastante. Aquela troca alternada, né, de aplicativos que eu já falei pra vocês, né, fazer um... Na borda lateral esquerda, você faz um 3D Touch e puxa pra direita pra acessar a multitarefa. Se você, por algum motivo, tá com dificuldade no 3D Touch, tem como você alterar a sensibilidade do 3D Touch. Você vai em ajustes, acessibilidade, 3D Touch, e aí você regula o toque, né, ser fraco, médio, forte. Vale isso, sempre dá uma olhadinha na acessibilidade. Você pode usar o 3D Touch como zoom, tem várias opções legais de 3D Touch. E o que a gente tem de review lá na iTunes Store? Se você ainda não fez a sua avaliação... É obrigatório, é um imposto pra ouvir Cocatec. Vai agora. Basta ter um... No Android não pode. Não, tem que ter iTunes. Pode ser no computador, pode ser no iOS. Aí funciona. coca.tech/iTunes. Você vai direto pra área de qualificação. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Aquilo que você acha que o Cocatec merece. E aproveita, deixa umas palavras, porque eu tô sempre de olho na sua opinião. Por exemplo, foi o que fez o Hildon H. HD Mendes, o que importa em tecnologia, deu 5 estrelas. Necessário para quem deseja saber o que há de relevante em tecnologia. Gustavo Faria é o melhor curador da atualidade. Com ele é possível ser informado das manchetes mais importantes. É isso mesmo, Wildo. Não vou dizer necessariamente mais importantes, mas de alguma maneira aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Essa é a proposta do Cocatec. Isso é o que me motiva. Obrigado, Wildo. O Flávio Osten, nota 10, 5 estrelas. Excelente podcast. Escutá-lo fez eu voltar pro iPhone. A paixão do Gustavo contagia e alguns amigos já vieram pro mundo Apple e dos podcasts pela influência. Obrigado, Coca. Eu que agradeço, Flávio. E é legal você estar comentando isso, porque às vezes eu recebo uns comentários bem engraçados. Eu falando sobre franquia, teve um cara que disse assim, pô, primeira vez que eu vejo alguém defendendo as operadoras. E precisa desenvolver uma relação com o Cocatec, precisa escutar o Cocatec por um tempo para entender que aquilo dali não é uma defesa das operadoras, mas um entendimento mais profundo do que tá por detrás. Defender lados é muito básico, é muito simples. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou petralha, eu sou coxinha. E isso é muito simplório, isso é muito torcida de futebol, isso é muito iOS versus Android. Há pontos bons e pontos negativos em todos os lados. Às vezes a empresa tem razão, às vezes o cliente tem razão. Aquele papo de o cliente tem sempre razão não é exatamente assim. Mas o Cocatec é isso, o Cocatec é interação. A gente conversa aqui, a gente bate um papo pela interação. O ser humano conversa por isso, buscando conexão. A gente entra no elevador e fala do tempo. Pô, hoje choveu. É uma coisa óbvia, mas a gente tá puxando o assunto. A gente tá conversando pra quê? Pra interagir, pra criar conexões. A gente joga a conversa fora, mas o objetivo de jogar essa conversa fora é criar conexões. Isso é o que a gente faz aqui no Cocatec. Obrigado, Flávio. O Marcos14Y, sensacional, 5 estrelas. Tecnologia e comportamento desde um ponto de vista Apple. Mandatório para qualquer pessoa que deseje se manter bem informada. Pegou no ponto, Marcos. Aqui, tecnologia é desculpa. Talvez Cocatec seja muito mais comportamento do que as pessoas imaginam. Obrigado, cara. O Léo Rocha, sensacional, 5 estrelas. Passei a ouvir o Cocatec por causa do Gustavo, um podcast que aborda vários assuntos e não se prende só à tecnologia. Agradeço por estar presente nas minhas idas e vindas pro trabalho. Obrigado, Coca. É esse aí, esse é o Cocatec. É tornar a coisa um pouquinho mais agradável. Seja a sua ida e vinda pro trabalho, seja a sua vida pensando um tema, como você bem falou, já que não é só tecnologia, pensando um tema que você, puxa vida, é verdade, nunca parei pra pensar nisso. E você pensa, não precisa concordar comigo não. Se você concordar comigo, significa que não precisa nem me ouvir, a opinião é igual. O barato é que você tenha uma opinião diferente, pra que sim, a gente possa interagir, mas o ponto fundamental é que você consiga pensar. Obrigadão, Léo. É Melo, disse viciante, 5 estrelas. Minha dose diária de informação sobre tecnologia e produtividade. Obrigatório. Também é outro ponto, né? A produtividade nesse passo de tornar a sua vida melhor. Produtividade não é fazer mais com menos, né? Não. Produtividade é aquilo que te leva mais próximo de onde você de fato quer chegar. Isso é produtividade. Simples assim. O Vinícius Raia, 5 estrelas. The best. Simplesmente o melhor podcast. Hein? Guru. Gustavo, com seu jeito irreverente, consegue nos atualizar sobre o mundo Apple ao mesmo tempo que transmite suas pérolas filosóficas. Ó. Podcast viciante, eu escuto todos os dias. Coca, que a força esteja com você. Obrigado, Vinícius. Mas mais importante do que isso, sabe o que eu acho? Não é a questão do guru, não é a pérola filosófica, mas a questão, uma responsabilidade social, talvez, por estar aqui no microfone, né? Não tem nada de especial, sou igual a você. A diferença é que foi o primeiro, fui o pioneiro que tô nessa empreitada. Tô aqui no microfone, mas as ideias, o que eu falo, o que eu comento, as dicas de aplicativo não são só minhas, é de todo mundo. Eu sirvo muito mais como um concentrador, como um ponto para permitir a comunicação, para permitir a interação, do que qualquer outra coisa. Se eu tenho algum mérito, é o mérito de ter chegado primeiro e assim assumido o microfone. Obrigado, Vini. O Leandro Parisse, recomendo 5 estrelas, muito bom. Chega a ser viciante. Parabéns pelo trabalho, Gustavo. É a proposta, essa é a minha proposta. É viciar. O Rodrigo Bamondes, lado confiante, indispensável sempre, 5 estrelas. A melhor atualização diária em tecnologia em português, sem contar as dicas de produtividade e os encontros presenciais. Precisamos fazer mais, hein, o Bamondes. Ramones, precisamos fazer mais. Explodiu o meu cérebro, diz o Anonymous, que deu 5 estrelas. Excelente podcast, dinâmico, objetivo, com qualidade, para quem quer ficar ligado nas principais notícias do universo tecnológico, sem entrar numa profundidade técnica em cada assunto. É bem isso, bem leve, bem light. Essa é a proposta. O MIB 2021, Esfera Geek. É, Thiago Simão, podcaster também ele. Valeu, cara. E assim, todo estrelado, eu vou ficando por aqui. Mas você sabe, eu volto segunda-feira. Excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.